Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro Cora, aquele seu programa sobre televisão. Vamos conversar sobre televisão. Aliás, você está assistindo Pedro Cora na televisão? Deveria. A gente tem umas televisões ótimas para indicar. Pedro Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. E cá está minha queridíssima amiga, especialista em televisões, Cora Rona. Você é especialista em televisões, Cora?
Não, ainda não.
Melhor do que eu, mais do que eu, você sabe. A gente vai descobrir já, né, Cora?
Eu só sei uma hora ou duas a mais que você nesse assunto.
Pô, mas isso é muito. Vem. Cora, agora você tem que me falar tudo de televisão. Conta.
Olha aqui. Eu cheguei, aliás, avisar para todos. Acabo de chegar de São Paulo e direto do aeroporto para cá. E, aliás, antes de contar da televisão, deixa eu te contar uma coisa que eu achei muito legal.
Conte.
Me aconteceu o seguinte. Eu desembarquei aqui no Santos Dumont agora. De quê? 40 minutos atrás.
A gente está gravando o programa quarta-feira. Na véspera, ele vai estrear na quinta.
Exatamente. Amanhã vocês estarão vendo o programa que estamos fazendo hoje. Depois desembarquei. Comecei aí naquela direção do Bossa Nova Mall, que é onde a gente pega o Uber. E aí tinha um posto de vacinação. Vacinação da gripe, influenza. Tudo bem montadinho. Tinha uma pequena fila de 3 ou 4 pessoas. Duas enfermeiras aqui, o rapaz dando vacina, o outro, duas pessoas anotando o teu nome. Eu ainda não tinha tomado essa vacina, porque eu não tenho tempo nunca na minha vida de ir até o posto. E eu disse, gente, eu estou aqui sem o meu cartão de vacinação. Eles disseram, não tem problema nenhum. Qual é o teu CPF? Super desburocratizado, não pediram carteira de identidade, não pediram nada, pediram meu nome. E tomei vacina, viu? Pronto, estou devidamente vacinada para a gripe.
É tão bom ver.
Olha,
o
viva
pedaço
do SUS.
O pedaço do Estado brasileiro que funciona, né?
Sensacional. E eu comentei isso, por acaso, com um amigo, quando eu estava no táxi, falei com um amigo, e ele me disse, olha, ele no outro dia esteve lá no museu, no MAM, e por acaso também estavam vacinando as pessoas lá num sábado, e ele também tomou a vacina lá. Quer dizer, é tão prático quando a vacina vem às pessoas, você anda e de repente, ó, está aqui a vacina.
É espetacular.
Eu fiquei empolgada, fiquei feliz. Sabe, me deu, de fato, um contentamento cidadão muito grande de encontrar isso funcionando tão bem.
E sabe que deve ser uma coisa que deve ter uma lógica epidemiológica, porque havia um dos lugares que você pega, tem 30 pessoas dentro daquele avião, 300 pessoas dentro daquele avião, uma está gripada, passa para todo mundo, porque você está 40 minutos com aquele ar viciado.
É isso.
Então, se você pega, você deve cortar uns focos de epidemia...
Eu fiquei muito feliz com isso, muito orgulhosa. E pronto, agora sim podemos falar de televisão.
Vamos falar de televisão.
Olha aqui, você já ouviu falar alguma vez qual é o processador da tua televisão?
Não, Cora, eu não tenho mais vaga ideia de qual é o processador da minha televisão.
Você sequer sabia que a tua televisão tem um processador?
Não, eu sabia que eu tenho um chip lá dentro, mas...
A gente intui, né?
É, claro, sim.
Mas assim, se você me pressionasse, eu não saberia dizer. Bom, a questão é a seguinte. Pelo que eu estou percebendo, de agora em diante, esse é mais um fator com o qual nós vamos começar a nos preocupar.
Ah, que interessante.
Qual é o processador da televisão? Porque pela primeira vez em sei lá quantos anos que eu cubro essa área... Esse processador foi mencionado. Coisa que nunca antes ninguém jamais disse o processador dessa televisão. Então, esse processador é o NQ8 AI, terceira geração. Quer dizer, você vê, IA, né? Inteligência Artificial, AI é inteligência artificial, já é a terceira geração de processador de inteligência artificial, mas só agora que a gente está prestando atenção.
E por que que uma televisão precisa de inteligência artificial?
Ah, isso é muito interessante. No outro dia, a gente estava discutindo sobre o monte de coisas que estão começando a ter inteligência artificial sem
a gente saber,
ou mesmo sem ter necessidade, a quantidade de chips nas coisas que não precisam de chip, mas olha, tem uma coisa chamada upscale.
Ah, é para melhorar a imagem de coisas antigas.
Sim, senhor. Eu fiquei besta com isso e achei sensacional. O que é upscale? Upscale é melhorar, dar um upgrade, né?
Você tem uma imagem HD, você sobe para 4K.
Exatamente isso. Quer dizer, na verdade, pode subir, dependendo do modelo da televisão, porque os topos de linha agora da Samsung que ela apresentou são 8K. Então, você pega um vídeo antigo, você pega aqueles DVDs que você tem em casa, ela trabalha com 512 redes neurais.
Ah, que espetacular. Para melhorar a imagem.
Para melhorar a imagem. Então, o que acontece? Você tem uma imagem de um rio. Ele tem informação de que aquilo é água, aquilo é um rio, portanto, é assim que ele deve melhorar essa imagem. Esporte, outra coisa. Às vezes, quando a bola voa no futebol ou no tênis, ela faz um risco, né? Você não vê aquela bola.
A bolinha. Você vê
a bolinha. Ela vê a bolinha.
Ah.
Ela entende que quando você tem um cowboy num cavalo aqui na frente da montanha, a montanha está atrás. Então, ela te dá uma sensação tridimensional.
Entendi.
Isso vale para o som também.
Eu entendi tudo por que uma televisão precisa de inteligência artificial. Faz tudo sentido.
Não faz o maior sentido?
Faz
o maior sentido.
A gente vai ver 2001 como o Kubrick jamais
imaginou. Exatamente. Eu fiquei fascinada, porque eu tenho uma coleção de DVD do tamanho de um bonde lá em casa, mas nessa altura aquilo tudo está numa resolução muito baixa. Você imagina você jogar aquilo na televisão e você tem uma resolução de 4K ou 6K.
Uhum.
Ele não chega a 8K. Mas ele dá uma melhorada incrível. E ele cobre também os buracos de pixel, porque também você fica com os espaços entre os pixels e ela vai e cobre. Que, na verdade, se a gente pensar bem, tem a maior lógica, porque a gente já está lidando com isso nos celulares direto, né?
Claro, claro.
Isso acontece. A gente pega as nossas imagens, todas as nossas imagens são melhoradas pelas câmeras e ferramentas de edição do celular, por conta de inteligência artificial. Agora, você imagina que espetáculo isso.
Ah, claro, isso é bom demais. Então,
evidente, esse preço ainda não foi divulgado. Esse topo de linha é sempre topo de linha. Mas esse trabalho de inteligência artificial está em praticamente todas as televisões da Samsung, mesmo entry-level. Está tendo isso também. Agora, essa coisa absolutamente espetacular das 512 redes neurais e tal, isso precisa realmente de um processador forte. Esse processador você ainda não vai encontrar nas TVs mais baratas. Então, é claro, né? Por que você tem uma televisão que custa 4 mil e a outra vai custar 80 mil? Tem essas diferenças. Mas a gente sabe muito bem que quando aparece uma tecnologia dessas, ela vai se reproduzindo nos andares abaixo, né? Tem aquele efeito de trickle down, né? Você um dia é muito caro, no dia seguinte é um pouco menos caro, e quando você olha, está inteiramente
a cada ano
espalhado.
O preço vai diminuindo.
Agora, o design dessas televisões está também uma coisa muito impressionante, porque essa televisão de 85 polegadas, que é LED, com esse processador que nós vamos ter que decorar o nome, e um refresh rate, é outra coisa do refresh rate, é um troço de um pouco mais de um centímetro.
A televisão tem um pouco mais de um centímetro?
Chega a dar aflição. Quando ela fica assim, como está aqui essa nossa, em cima dos pezinhos dela, eu não teria aquilo em pezinhos, porque qualquer gato derrubaria aquilo. É isso aqui, não é? Juro pra você.
Mas dá uma impressão de convento.
Exatamente, exatamente. Ela é um aparelho que tem que ser pendurado na parede. E a Samsung tem um sistema que ela desenvolveu que ela fica realmente colada.
Na parede.
Na parede. É inacreditável. É uma tela. Como se fosse, chegar lá, tum, põe uma coisa lá.
É uma folha que você bota na parede.
E, claro, você tem uma outra caixa, que é o HDMI dela e tal, você começa a botar todos os cabos que você pode botar lá.
Você sabe, eu tenho uma Samsung The Frame, né?
Você tem a The Frame, né?
Mas ela é espessazinha.
Não, é muito mais fina que a The Frame. É mais fina do que qualquer televisão que eu já vi. É um espetáculo.
E é uma televisão de 80 polegadas?
85.
85 polegadas.
Tem outros tamanhos. Eu não decorei todos, mas enfim, mas são vários tamanhos. Agora, uma qualidade de imagem absolutamente sensacional. Você imagina? Qualidade de imagem a gente já nem discute, né? Porque qualquer TV que você vê a rigor na loja hoje já é uma imagem
espetacular.
Espetacular. Mas a coisa da inteligência artificial fez todo sentido para mim. A coisa do som faz todo sentido. A Samsung está lançando umas soundbars que também trabalham com inteligência artificial para espalhar o som e para interpretar o som. O software das televisões também mudou. Porque...
Software?
É, porque as televisões rodam com software.
Claro, então, evidentemente.
A gente, hoje, a gente precisa dizer para ela se é esporte que a gente está assistindo.
Isso.
Ou se é cinema ou show. Com a inteligência artificial, elas reconhecem sozinhas. Então, você não precisa mudar.
Ela adequa a qualidade da imagem de acordo
Exatamente. Tem mais. Ela percebe se há mais barulho no ambiente ou menos e ela aumenta ou diminui o som de acordo com isso.
Nossa.
Ela resolve um problema que volta e meia você tem em televisão, que é o barulho dos instrumentos ou das explosões ou que é muito grandes.
Certo.
Perto da fala, né? E ela consegue equacionar isso.
Ah, ela aumenta a voz humana e diminui a...
É.
Ela dá uma...
Uma compensada.
Quer dizer, a gente está botando cada vez mais... Claro que já eram, mas a gente não costumava pensar nas televisões como computadores. As televisões
são computadores.
Computadores mesmo,
inclusive,
né?
Tem alguns modelos, não essa que é LED e tal, mas as mais baratas, elas podem rodar, elas vêm com Microsoft, com suíte de aplicativos.
Pode ser um monitor para bater um artigo no Word?
Pode, perfeitamente. Você vai entrar e você vai pegar o teu Word e, se quiser, escrever no telefone.
Eu nunca quero escrever do telefone, mas botar um tecladinho ali...
Mas se você
puser
um teclado, você vai conseguir trabalhar.
Pois é. É uma coisa engraçada, Cora, porque tem uma tendência, quando você conversa com o pessoal do YouTube, eles estão mirando o momento... O YouTube, hoje, computador é a terceira plataforma. Tablet é a quarta plataforma. A primeira plataforma do YouTube é celular. O lugar em que as pessoas mais assistem o YouTube é celular.
Faz todo sentido.
Em segundo, encostando, é televisão da sala. Televisão. Quer dizer, a gente está indo para o mundo, quer dizer, eu não penso em televisão como televisão aberta há muito tempo. O meu principal uso de televisão, não só meu, como da família, é streaming. O segundo uso da televisão é futebol. É mais dos meus filhos do que meu, mas o segundo uso da televisão é futebol. O terceiro uso da televisão é televisão a cabo. O quarto é televisão aberta. Eu não sei quando foi a última vez que a gente usou a televisão aberta. Mas por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que... A gente está indo para um mundo que vai acabar a televisão aberta. A gente está indo para um mundo que vai acabar a televisão a cabo. Tudo vai virar streaming. Tudo vai virar a programação que você baixa na internet.
Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. A Samsung tem um canal dela, né? Quer dizer, você não precisa ter um streaming. Ela te traz não sei quantos canais já da própria Samsung.
Isso.
Com programação, com futebol. E tem umas TVs também agora que estão com acordo com o Xbox.
Com o Xbox, né? É. Da Microsoft.
Da Microsoft. Então, você pois tem, sei lá, 3 mil jogos lá para jogar.
O ponto que eu estou fazendo um pouco aqui é... é o seguinte, conforme a televisão se torna um monitor a mais para a gente ver conteúdo na internet, porque é isso que a televisão está se... Faz todo sentido que a televisão seja um computador. E como essa televisão é uma televisão que vai, numa tela muito grande, exibir conteúdo que é feito com qualidades muito diversas de aparelhos, né? Imagina, vídeo do YouTube, tem celular básico que está filmando vídeo do YouTube, tem coisas sofisticadas. Então, não é só ver o DVD antigo. Claro, eu tenho lá minha coleção de musicais da Metro, se eu quiser ver na American in Paris, está em DVD que eu tenho.
Pois é. Não, e os vídeos de família, né? Aquelas coisas que a gente fez que, em 720, né?
É verdade, tem muita coisa. Tem muita coisa.
Eu nunca pensei que eu fosse um dia, na minha vida, me interessar tecnologicamente por uma televisão. Mas eu estou começando a ficar muito interessada. De verdade. Ela está virando...
Você está com um jeito de quem vai trocar de televisão brevemente, agora.
Mas, cara, pois é, você vê o que é a sorte do ser humano, né? Eu tenho uma televisão de 65 polegadas no meu quarto. É uma QLED da Samsung. Quando eu comprei essa televisão, eu liguei para a Samsung, eu tenho os meus amigos lá na Samsung, e eu... Quando você chega na loja para comprar uma televisão, você não sabe qual comprar. Você tem 10 modelos de cada marca. QLED não significa nada na cabeça de uma pessoa. NLED, LED, OLED. Você sabe o que é isso. Então, eu liguei para uma amiga minha lá na assessoria de imprensa. Digo, olha, você tem alguém aí que entenda de televisão? Porque eu quero saber qual que eu preciso comprar. Eu estou perdida. Aí, ela até... chamou uma pessoa mais importante do que deveria ter chamado, porque precisava só alguém que... Mas aí veio o diretor do departamento de televisão para a América Latina, não sei o que, falar comigo. Eu fiquei até com vergonha, porque a minha pergunta era muito simples. Eu disse, olha, a melhor qual é? Eu só quero saber isso. Que tem... Ah, não, a QLED, sem dúvida, melhor. Me explicou por que a QLED era melhor. Que eu comprei toda feliz, pronto, bem assessorada, era uma televisão cara, right, botei lá. 6 meses depois, saiu a televisão inteligente. Eu com a televisão nova, burra. Aí eu comprei tive que comprar o Fire Stick da Amazon para ela obedecer a Alexa, e hoje ela obedece e tal, mas por causa do Fire Stick. Eu nunca pensei em trocar essa televisão. Eu tenho essa televisão, deve ter o quê? 5 anos? Sei lá, quando é que foi a última geração antes da televisão inteligente. Porque a tela está ótima. No fundo, você quer uma boa tela, com uma boa imagem, isso ela tem. Mas...
Só que você não quer mais uma boa tela, né?
Eu não quero mais uma boa tela. Eu agora quero o upscale, de fato.
Você quer uma tela que melhore a imagem.
Não, uma tela que pense...
É claro.
Né?
Mas, Cora, faz sentido conforme o conteúdo da televisão deixa de ser burro, passa a ser um conteúdo que é um conteúdo que vem da internet, né? É um conteúdo digital, quer dizer, a gente está indo mesmo para um mundo que é um mundo multimídia, em que o que a gente tem, a gente ainda pensa nessas categorias celular, computador, televisão. Mas o que existe...
É a tela.
São telas.
São telas e olha...
E essa... telas, né, pelas quais a gente olha para os mesmos conteúdos.
É.
Em formatações diferentes, mas é o mesmo conteúdo.
É, a Samsung tem o DeX, que já vem...
Isso.
Embutido na própria televisão. Quer dizer, é o teu telefone conectado à tua televisão. A Motorola tem o Red4, a Apple tem também o sistema dela. Enfim, isso...
Mas eu te falo uma coisa, embora eu seja um usuário de iPhone, faz algum tempo que as minhas televisões todas são Samsung, tá? São as melhores televisões.
São ótimas, são ótimas. E, Mas agora o que me preocupa é isso, que é mais um processador para eu não me lembrar o nome. Porque eu já não me lembro do nome do processador do computador, não me lembro do processador do celular e agora não vou me lembrar também.
Você pergunta para o ChatGPT, ele sabe.
Pois é, não tenho mais cabeça para lembrar o nome de todos os processadores da nossa vida. Mas isso respondeu a minha pergunta, sabe? Porque eu fui para São Paulo com certo ceticismo para esse evento da Samsung. Eu pensei, cara, o que uma TV inteligente pode fazer, né? Pode, sei lá, reconhecer quem é o usuário que está usando. Não sei, quer dizer, eu não via por que uma televisão precisa ser inteligente. Agora, com essa questão do upscale, das redes conectadas, ele vai ver imagens daquele tipo, ele vai perceber, não, isso aqui é uma cena de floresta, taca botar folha aí, né?
Pô, que espetacular. Eu agora estou pensando em trocar a minha também.
E teve um outro lançamento que eu achei muito simpático. Bom, várias soundbars inteligentes também, e sem fio e tal, todas conectadas para NFC, aquela coisa. Mas uma coisa que me chamou a atenção também foi um lançamento dentro daquela linha The Frame, você tem a tua televisão The Frame, né? E agora tem um The Frame musical. Então, é uma caixa de som. Como se fosse um Echo Dot ou qualquer coisa assim, mas é um quadradinho, uma moldura. Você, inclusive, pode substituir a foto ou a arte, botar o que você quiser ali naquela moldura, e aquilo é uma caixa de som super poderosa.
Ah, que interessante, hein?
Então, você não precisa botar uma caixa de som, não sei das quantas na tua cabeça, você pode botar quantas quiser, porque você pode conectar.
E aí elas começam a...
Você pode fazer todo um ambiente com...
Com quadros.
Com quadros.
Interessante. Interessante.
Achei muito bom. E achei o som sensacional, muito forte.
É a casa inteligente.
Os graves muito bons. Ah, voltando, indo para a casa inteligente também, nas novas TVs, você tem o SmartThings como consolidador da casa.
Certo.
Inteligente, mas a Alexa está lá. Você não vai mais precisar ter uma Alexa funcionando junto, você vai ter a Alexa. E você pode conectar ao SmartThings uma quantidade de aparelhos, que, sem ser Samsung, pode ser qualquer coisa. A refrigerado, a lâmpada inteligente, a campainha da porta.
A televisão vira um hub da casa inteligente.
Vira um hub, você pode ver aquela câmerazinha da porta, quem está na porta, né? Quem está do lado de fora. Uhum. O hub da casa fica sendo a televisão.
Interessante, interessante. É, a gente tá caminhando para um mundo, realmente está... A casa vai ter um impacto de transformação gigante nos próximos anos, né?
Vai.
E a gente se vê na terça-feira?
A gente se vê na terça-feira.
Então, até terça-feira.